Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, você sabia que a rinite alérgica atinge 26% das crianças entre 2 e 10 anos? Entre os adolescentes, o número pode chegar aos 30%. Eu sou Vitor Maia e hoje vou conversar com a pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da UFMG, Maíra Torres. Olá, Maíra. Obrigado pela participação. No episódio anterior, você nos falou sobre o teste P300. Poderia nos contar mais sobre a metodologia utilizada na pesquisa?
Ele forma uma onda através de um estímulo auditivo e capta a resposta cerebral. E aí, essa resposta é vista através de uma onda. E a gente consegue, então, ver a latência da onda, que é o tempo que demora para a onda formar, e a amplitude, que é, de certa forma, a resposta que a gente tem nessa onda. E a gente consegue, então, um dado objetivo. E para avaliar a questão do comportamento, a gente utilizou questionários que tinham uma forma semi-quantitativa, uma pontuação da intensidade de sintomas, de agitação, de hiperatividade, tanto aspectos emocionais, criança às vezes pode ser mais triste, mais acanhada, mais tímida. Então, a gente tinha uma certa pontuação para tudo, que justamente o objetivo era esse, conseguir comparar, não subjetivamente, esse impacto.
E quanto à análise comportamental, Maíra, como as crianças foram avaliadas?
Então, a gente começou comparando as crianças respiradoras orais com crianças respiradoras nasais. As crianças respiradoras orais, elas foram subdivididas, como eu tinha falado, para investigar. Então, tinha o grupo da rinite alérgica, o grupo da hipertrofia dentotonsilar, que é a amígdala adenoide grande, e o grupo que tinha as duas coisas. A gente juntou e dividiu as comparações em dois pontos, entre respirador oral e nasal, e depois a gente subdividia e comparava o respirador nasal com cada um desses grupos. A comparação, a gente utilizou dois questionários, um que é muito voltado para o TDAH, que pesquisa hiperatividade, impulsividade, desatenção, que são os sintomas cardinais do TDAH, e que quem respondia era o pai, ali na hora, só marcar de 0 a 3 a intensidade do sintoma da criança. E eram 18 perguntas. E um outro questionário que avaliava relacionamento com os colegas, que avaliava adequação do comportamento da criança em relação ao ambiente, aspectos emocionais, e esse ia de 0 a 2, o pai pontuava. Todas as crianças preencheram isso, tanto quem respirava pelo nariz, quanto quem tinha algum problema.
Certo. E você pode nos explicar melhor como funciona o teste auditivo?
Todas as crianças faziam esse exame, que é um exame de potencial auditivo, que coloca um fone de ouvido, coloca eletrodos na testa, atrás do ouvido, e ele capta, através desse estímulo, a resposta do cérebro na interpretação desse som. E para interpretar um som, você usa atenção, você usa memória de trabalho, tempo de reação, e aí a gente consegue ter um dado objetivo desses aspectos cognitivos. Claro que ele não resume a cognição, é extremamente complexo, mas ele dá um dado muito objetivo, porque é um valor, literalmente, que a gente consegue comparar entre cada uma dessas crianças. É um exame rápido, a princípio, a gente consegue fazer ele em cerca de 10 minutos. Claro que na criança tem suas particularidades, porque ela não quer ficar sentada 10 minutos, especialmente essa que já é agitada. Então, deu um trabalho, mas assim, a gente conseguia captar esses dados e aí a gente conseguia comparar entre eles.
Mais uma vez, agradecemos a participação da pesquisadora Maíra Torres. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar sobre a possibilidade de reversão dos efeitos cognitivos e comportamentais da rinite. Fique ligado na nossa programação e nos siga também pelas redes sociais, @facmedicinaufmg. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno e João Mota. Eu sou Vitor Maia, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.